As Nações Unidas é a entidade máxima de que todos nós fazemos parte, né? O Conselho de Segurança, órgão extremamente importante, cujas decisões são vinculativas a todos os Estados-membros, tem se pronunciado com preocupação em relação à situação na Guiné-Bissau. Qualquer país, qualquer regime que se queira ser legítimo, queira ter relações normais com o resto do mundo, e que queira atrair cooperação internacional, apoios e investimentos, não pode estar na lista negra do Conselho de Segurança. Esta é a realidade do mundo e, portanto, as Nações Unidas têm um peso, um papel considerável. O Conselho de Segurança tem um papel determinante nesta questão. Mas as Nações Unidas também, pela experiência em tantas situações de conflito no mundo, ao longo de décadas da sua existência, sabe também gerir cada situação, em cada momento, com sentido prático, sentido pragmático, porque o que conta, em primeiro lugar, para as Nações Unidas é a prevenção de violência ou pôr fim à violência quando ela acontece. Passado esta primeira fase de prevenção, se ela é sucedida, ou solução no conflito, quando ela existe, passa-se para a fase de consolidação da paz, da reforma das instituições, incluindo das Forças Armadas, do poder judicial, tanto as instituições do Estado, que queremos sejam instituições transparentes, respeitados, etc. Portanto, o papel das Nações Unidas é incontornável, mas as Nações Unidas só podem agir caso, primeiro, os líderes no país, assim o desejam, os líderes regionais, a organização regional, nesse caso CDAO, ECOWAS, e a União Africana, são determinantes. E com eles é que trabalharei enquanto representante especial do secretário-geral.
O Brasil estava na liderança da estratégia de paz na Guiné-Bissau. Como é que vê o papel deste país na sua gestão? O que é que o Brasil pode fazer?
O Brasil, através da senhora embaixadora, representante permanente do Brasil em Nova Iorque, acompanha, preside há anos o Peace Building Commission e o mecanismo sobre a Guiné-Bissau. O Brasil surge no mundo de hoje, né, como uma potência regional importante e uma potência global. E o Brasil tem enorme credibilidade. Além disso, tem hoje poderio econômico. Há muita sensibilidade no Brasil para a cooperação com a África. Por um lado, dada a proximidade do Brasil com a África, dada a história da escravatura, dada a presença dominante de descendentes de escravos no Brasil, que tem uma enorme afinidade com os irmãos da África. Portanto, esta história, esta consanguinidade aproxima muito o Brasil da África. E a África, sabe, pode sempre contar com o Brasil. O ex-presidente Lula dizia para mim uma vez, há 4 anos atrás, que dentro de 50 anos a África será a potência dominante do mundo. Portanto, o Brasil aposta muito nas relações com a África, através das suas relações com a África do Sul, com Angola, Moçambique, Nigéria, etc. E dada, portanto, toda essa complexidade e riqueza de relação África-Brasil, Brasil-África, o papel do Brasil é incontornável, é extremamente importante.
E, pessoalmente, qual é a sua expectativa desta experiência em África, África lusófona, como uma pessoa que é também muito conhecida e acarinhada nos países africanos?
Sabe, a nossa luta de Timor-Leste, pela liberdade, pela autodeterminação, só foi sucedida e não foi completamente marginalizada se não fosse a ação dos países africanos de língua portuguesa, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, os países ditos PALOP, países africanos de língua portuguesa. Eles é que tiveram na dianteira da luta pela autodeterminação de Timor-Leste no plano diplomático, nos anos 70. E ao longo desses anos, quer eu, outros timorenses, convivemos de perto, em intimidade, com os países africanos de língua portuguesa. E, através deles, eles introduziram-nos, levaram outros países africanos a simpatizarem com a nossa causa, que é o caso, por exemplo, da África do Sul, do ANC, etc. Portanto, Timor-Leste está bem presente no coração dos africanos. E o maior bloco que apoiou Timor-Leste na ONU na década de 70 foi o bloco africano, que é muito sensível a questões da luta pela paz, pela independência. Portanto, eu, indo a Guiné-Bissau, estou em casa e vou para um país em relação ao qual Timor-Leste tem uma dívida de gratidão, porque Guiné-Bissau, assim como os outros países, irmãos da Cplp, PALOP em particular, estiveram na dianteira do apoio na nossa luta diplomática.
E tem algo mais a dizer relativamente à posta como representante do secretário-geral na Guiné-Bissau?
Eu vou a Guiné-Bissau com muita simplicidade, com muita humildade. Tenho o peso da confiança do secretário-geral. A minha lealdade vai, em primeiro lugar, para o secretário-geral, quem eu represento, mas a minha lealdade vai também para o povo da Guiné-Bissau, os agentes do povo, que são as instituições democráticas, classe política, sociedade civil. Procurarei trabalhar com simplicidade, com humildade, para juntos podemos dizer que Guiné-Bissau conseguiu ultrapassar quase duas décadas de instabilidade.
Conversamos com Ramos Horta, foi chefe de Estado de Timor-Leste e agora é o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau.